Então, primeiramente, muito obrigado, Sr. José, por receber a gente aqui na sua casa. E para a gente começar, a gente queria que o senhor falasse o seu nome, a sua idade e a sua profissão.
Meu nome é José Aparecido dos Anjos. Minha idade é 78. Profissão é aposentado.
Legal. O senhor reside aqui em Botucatu há quanto tempo, mais ou menos?
3 anos.
3 anos?
3 anos.
Entendi. Então, morando aqui há 3 anos, né, é um tempinho considerável. Fala pra gente um pouco da sua origem, da sua família, de onde o senhor veio, que te trouxe aqui até essa cidade.
Eu vim de São Paulo. Morei em São Paulo 50 anos. Depois que eu aposentei, ainda fiquei por lá uns tempos, mas devido ao barulho, aí eu vim. Tem um filho que mora aqui do lado, casou com uma moça daqui. Quando estava para nascer aquele primeiro neto ali, a gente resolveu vir para cá para ficar perto. Estamos aqui.
Entende? E se não for incômodo perguntar, o senhor é aposentado em qual profissão?
Motorista.
Motorista?
É.
Legal. Como o senhor descreveria pra gente, o senhor entende, esse local que o senhor vive? O senhor gosta daqui? Acha um lugar tranquilo? Como é?
Bom, tranquilo é, mas. Como a gente tem costume lá em São Paulo, que é tudo mais fácil e a mercadoria lá mais barata, aí eu não acho aqui muito lá essas coisas, não.
Não.
Botucatu, eu não me agrado.
Não te agrada.
Não
O
me agrado.
bairro aqui agrada o senhor, a
É sossegado, o
localização?
bairro é sossegado, é tranquilo. Mas eu acho em Botucatu as coisas meio dificultosas.
Entendo,
Mas
entendo.
eu só não entendi, seu José, por que que o senhor veio pra cá?
E quando estava para nascer esse neto, sabe o que é as vozes? As vozes é coruja mesmo. Queria vir ficar perto do neto, vir ficar perto da nora, porque a nora já ganhou o neném, e tal. E a gente veio para cá.
Ah, então foi mais uma questão familiar.
Eu primeiro, antes, eu vim. Nós viemos aqui. Como assim? Passear, dar umas voltas por aqui, né? Eu achei o lugar sossegado, tranquilo. E lá é muito barulho, e velho é nojento, não gosta de barulho. Aí eu resolvi mudar pra cá.
Entendi.
E aí estamos aqui. Eu sou irritado com barulho. Trabalhei com caminhão muitos anos, toda a minha vida. Ônibus. Trabalhei com ônibus, trabalhei com caminhão. Mas eu não gosto de barulho. O barulho de motor não me atrapalha. O que me atrapalha é barulho de gente. Eu digo a verdade pra vocês, já que nós estamos numa história. Essa rua aqui é cheia de drogado. A noite inteirinha aí, conversando aí fora aí, que vem os caras comprar, né? Comprar as drogas. Fica a noite toda brigando, conversando, dando risada, falando os palavrão e dão risada pra valer. Atrapalha até a gente dormir. Mas, de repente, Deus manda uma chuva, ele corre tudo, acaba o sucesso, a gente vai dormir.
O senhor tocou nesse assunto sobre as pessoas morarem aqui, fazerem esse tipo de atividade. Então, como que o senhor descreve esse dia a dia morando perto de uma linha ferroviária? É porque já não funciona mais, né? Então, como que é o dia a dia de vocês aqui?
Não, a ferroviária não atrapalha nada, tá quase desativada mesmo. Uma vez por mês passa um cargueirinho aí, uma vez por mês. Mas não atrapalha não. E os caras também, a gente faz de conta que não está escutando, larga eles para lá, eles não envolvem com a gente também não envolve com eles, sim.
Sim.
Leva a vida.
Essa questão de estar quase desativado, então deixa aqui um lugar meio parado, mais
É
tranquilo,
parado,
assim,
parado, parado.
sem movimento.
Sem movimento.
E, seu José, fiquei curiosa, por ser sem movimento, assim, né? É um bairro que acaba sendo mais barato para morar aqui?
Olha, eu não vou dizer que seja mais barato, porque eu moro aqui, eu pago R$ 600. E além de eu pagar R$ 600, a coisa se torna até mais caro. Porque eu. Sem educação. Eu tenho que sair daqui para ir no mercado, os mercados, além de não ser tão perto, é caríssimo também. Porque aí eu falo. Caro porque eu, de vez em quando eu estou em São Paulo, a gente compra as coisas lá e traz para cá.
Entendi. Então, essa questão de, né, a gente comentou sobre ser mais parado, ela perguntou sobre ser mais barato. Então, o senhor acha que seria bom, interessante, trazer esse tipo de comércio aqui mais para perto? Um mercado, sim. Algo assim? Já para vocês não terem que se locomover tão longe?
Sim. Se tivesse aqui, ó, uma padaria aqui perto, a coisa que o familiar mais interessa é a padaria, né? Às vezes tem que comprar um leite, tem que comprar pão, comprar uma coisa outra. Uma padaria, aqui não tem. Tem uma lá embaixo, é longe. A gente lá.
Então não tem nada de fácil acesso de não. Comércio aqui?
Não, não tem nada. Não tem ônibus.
Não tem ônibus?
Não tem ônibus aqui.
Vocês então tem que ir ou de carro ou a pé?
Ou de carro ou a pé. E, inclusive esse é do meu filho. É meu também, mano, que eu dei pro meu filho. O meu é um golzinho, velho, que fica aqui. Ele foi trabalhar com ele hoje. É álcool, é mais econômico. E esse aí apareceu um vazamentinho de óleo de baixo, então deixa ele aí até final de semana a gente mexe com ele. Aí foi com o meu outro trabalhando. O meu, eu tenho um Gol 90, mas você de ver que cabrinha macho, viu? Não dá problema, é econômico, tudo que você dá na partida, ele tá na hora. Às vezes a gente até viaja com ele, normalmente.
Olha.
Mas é o que eu tenho. Eu tinha um carro bom, novo, bom, mas me roubaram em Sorocaba.
Entendi. O senhor falou sobre não ter transporte público e tudo mais. Então, nessa região aqui onde passa a linha férrea, onde passa a estrada, o senhor já utilizou algum dos serviços que tem aqui perto? Tipo, a Secretaria da Saúde, que é um pouquinho mais à frente.
A única coisa que eu tenho, que às vezes nós utilizo e também não presta, falo a verdade, é um postinho de saúde que tem nessa mesma rua subindo ali em cima. A administração não vale nada, fraca demais. Como a gente tem costume com posto de saúde, que o pobre só vai em postinho de saúde, e você precisa ir no médico, vai no pronto-socorro. Não, se passar no posto de saúde lá, trazer uma guia de lá. E aqui não vale nada. O posto de saúde aqui não vale nada.
A gente estava na estação e a gente viu que na estação tem algumas atividades para as crianças, alguns projetos. O senhor tem, sabe que tem esses projetos? O senhor já conhece alguém que utilizou?
Não conheço ninguém.
Não? Ah, tudo bem. E aí, então, seguindo isso, os lugares que estão desocupados nessa região, como a linha aqui, que às vezes não funciona, algumas casas que estão mais abandonadas ali em cima, como que o senhor acha que a gente poderia dar um melhor uso, né? Poderia se dar um melhor uso para esses locais que já não estão em utilização?
Isso aí seria que a prefeitura tomasse uma providência e desse um meio, contratasse, pô, muitos coitados aí que não tem aonde morar, né? Morar. Tem muitos coitados aí que vivem aí caçando meio de aluguel. O cara que ganha um salário mínimo, como é que ele vai pagar um aluguel de R$600?
Não.
Vem mais 100 e eu pago aqui mais 80, 90 conto de luz. Mais 40, 50 de água. E é só eu e ela só. Só nós dois. As luzes não chega a ficar uma hora acesa daqui dentro de casa. Um bico de luz, às vezes nós usamos. Não fica uma hora de luz acesa dentro de casa. Eu desligo. Muitas vezes tá com a televisão ligada à noite, que nós não somos gente de assistir novela e outras coisas não presta. Um jornalzinho, quando começa a falar nas guerras lá pro fim do mundo, também desligo. Não me interessa nada saber de guerra lá longe. Falou política, eu já desligo também. Falou futebol, já desligo na hora também. Não gosto. Então fica quase não usa a luz. E vem um preço do caramba. Então, quem ganha aí um salário e pouco aí, não aguenta pagar R$600. Quanto foi que a mulher falou ontem ali? Que era em cima? Ah, você foi ali no...
Essa rua aqui, subindo aqui, ó, 700, a casa tá fechada, ó.
700, já tem mais de ano fechado.
E ninguém quer alugar porque é muito caro.
Por quê? Porque é pela imobiliária. Imobiliária mete na faca. Se você tem uma casa, você vai pôr na imobiliária para alugar, você fala, eu quero 700, ele põe o preço de 1.000.
Ô, seu José, mas o senhor acha que por ser perto dessa linha férrea aqui, que agora está desativada, tem essa diferença? Por exemplo, aqui será que é mais barato que outros lugares da cidade?
Não, não é. É o povo que tem um olho gordo pro dinheiro. Se ele acha... Você acha que uma casa dessa daqui, ó, não é minha, mas está me servindo, vale R$600 de aluguel, que é o que eu pago, ou vale R$300 mil? Não vale. Não tem condições. Se você tem que sair no mercado fazer uma compra, você tem que ir ou de pé, ou se tiver um poisézinho, ou pegar um Uber. Então, quer dizer que se torna caro. Se torna um lugar dificultoso. Parece que nós estamos morando lá dentro da Amazônia. É difícil. Como eu que vim lá de São Paulo, lugar de conforto, a gente acha triste, a gente acha... Agora, quem nasceu e criou aqui já está... É que nem o peixe, até dentro da água ele não morre afogado. Né? Mas quem vem de fora morre afogado. Eu ainda estou por aqui por causa do meu filho, coitado, que está construindo aí. E... precisa de ajuda do pai. E eu estou dando ajuda para ele. Até o carro dele está quebrado. Ele foi com o meu trabalhar. E é desse jeito. Uma coisa ou outra a gente ajuda. É filho, a gente não vai deixar sofrendo. Ele dá uma coisa, dá uma força. Né? Eu não ganho também lá essas coisas, mas o que eu ganho dá para dar uma forcinha para ele também.
A gente entendeu. O senhor comentou bastante sobre ter vindo de São Paulo e tudo mais. Quais que eram as atividades de lazer que o senhor tinha lá e as que o senhor tem agora, assim, as diferenças? O que o senhor fazia no tempo livre, quando estava a fim de descansar?
Não, nessa parte eu não... Ah, mesmo? Depois eu quero teu telefone, hein?
Vou morar agora aí, tem que
levar a minha
escola.
Certo, eu acho que eu passo aqui e traz o seu telefone para mim. Ah, de lazer, você sabe, o velho só sai de casa quando tem que comprar alguma coisa, né? Ou ir pro médico. Mas de lazer, a gente não anda atrás disso, né? Não, eu e minha velha, aí nós não andamos atrás dessas coisas.
Entendi, mas quando o senhor morava lá, o senhor tinha algumas atividades que o senhor fazia?
A única atividade minha é ir pra igreja.
Entendi.
É ir pra igreja.
E aqui vocês vão, São José, pra igreja?
Vamos, eu vou nenhuma lá no Rubião. Lá no Rubião.
Legal.
Na igreja católica mesmo?
Não, evangélica.
Não, evangélica.
É. Evangélica. Eu tenho... Ah, quando eu passei, me converti a Jesus Cristo, que eu passei para servir a Jesus, eu tinha 22 anos. Hoje eu estou com 78. E antes disso, tempo de eu mais solteiro, meu pai queria que eu fosse padre. Gastou dinheiro para mim. Isso era lá em Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, aqui mesmo. Para mim ser padre. Eu estudava na escola na parte da manhã. E chegava 11 horas no convento, fui, já ia passar para o estudo de padre. E eu até me formei aqui em São José do Rio Preto. Peguei a batina e tudo. Mas eu tinha uma coisa que não dava comigo, não dava. Aí eu dispensei, deixei a batina para fora, eu não quero mais ser. Toquei a vida, depois de uns 3 anos, 4 anos, eu me converti a Jesus Cristo. E até hoje eu sirvo a Jesus. Graças a Deus, sou abençoado com o meu Jesus. Ele não deixa... Aquele que procura servir a Jesus, ele não abandona. Não abandona. Digo para vocês, eu tive aquela tal de Covid. Eu fui morto para o hospital. Fiquei 10 dias no entubado. 10 dias entubado. Fui melhorando, tiraram a intubação, me passaram para o quarto. Com 15 dias me deram o alto, vim para casa. Fiquei um mês na minha casa tomando oxigênio. Tomando oxigênio do nariz aqui. Até que eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Eu estava bem bom já. Me deu um abençoado de um tal de Fart. Fui para o hospital de novo. Fiquei mais 10 dias. Mas graças a Deus saí com vida e com saúde. Estou aqui.
Nossa, seu José.
Se eu não servisse a Jesus, pela medida que eu fui, eu tinha morrido. Tinha morrido.
E o senhor tinha tomado vacina quando pegou
tinha,
o Covid?
Tinha,
tinha. Tomado para Covid.
É.
Mas estava na primeira dose ainda?
Segunda.
Entendi.
Na segunda dose. E me deu aquele negócio lá. Graças a Deus. Tudo isso é pra gente meditar a vida, saber dar valor à vida. Tem muita gente que não sabe dar valor à vida, não sabe valorizar o poder de Deus. Graças a Deus estou aqui, ó.
Ainda bem que o senhor saiu dessa.
Tá aqui pra contar a história
pra gente. Verdade. Que legal. Seguindo aqui a nossa conversa, a gente gostaria de perguntar, ainda falando sobre o bairro, falando sobre essa região, os locais que por aqui o senhor considera importante no seu dia a dia, que o senhor usa. O senhor comentou pra gente que as coisas são um pouco longe, então se tem alguma coisa que é importante, que usa por aqui?
Olha, uma coisa mais importante que tem por aqui, que eu gosto de ir, é um mercado dele, seu Panelão, que eu acho lá, a gente chega, estaciona o carro na porta, faz as compras, põe dentro do carro sossegado, é um mercadinho gostoso, você andar lá dentro, você fazer compra, bem atendido, tem um bom atendimento. É o meu lazer, uma coisa melhor que eu acho.
Entendi. Aí pensando nisso ainda...
Desculpa te atrapalhar. Só uma dúvida, esse mercadão, seu José, o que tem lá dentro? Assim, vende de tudo?
De tudo. Você pensa. Tudo.
Muito bom.
O supermercado tem de tudo. E os preços lá é mais um pouquinho em conta também, né?
Entendi. Seguindo nisso, seu José, como que o senhor imagina, pensando daqui uns anos, sei lá, uns 5, 10 anos, que vai ficar a situação desse bairro? Como que vai ser a linha férrea, essas coisas? O senhor acha, qual que é o futuro? Como que o senhor pensa daqui uns anos?
A tendência, se não melhorou até agora, meu querido, a tendência é ficar mais pior. Porque muitos, você vê, tem algumas casas vazias por aí. Por quê? Porque o povo já espirraram fora.
Então isso é interessante, seu José. Então o senhor acha que por ser perto dessa linha que também já não está mais funcionando, está esvaziando aqui?
Está esvaziando por causa da dificuldade, né? É difícil as coisas por aqui, é difícil. Porque tem uma dificuldade brava aqui. Para falar a verdade... O prefeito aqui não dá voz a pobre. O problema aqui é a classe média alta. Classe média baixa não tem valor.
Isso,
como eu sou um velho já experiente pelo mundo afora, trabalhei muito, viajei muito, andei muito por esse Brasil, até para os estrangeiros andei trabalhando. Aqui eu vejo que aqui é um lugar que... A prefeitura não dá possibilidade para a classe baixa, para a classe média alta, aí sim.
Sr. José, dentro disso, a gente, conversando na hora que a gente chegou, sua esposa comentou com a gente que deu uma chuva muito forte.
Essa
aqui, quando chove muito aqui, ou tem esses impactos, atrapalha vocês?
Não.
A casa e tudo
não,
na região?
Não.
Eu tenho medo só disso aqui, ó. Isso aí é um perigo. Aqui também, esse pé de manga.
Não, cara, tem medo da água que vem correndo, mas não entra dentro de casa, não atrapalha nada.
Quando eu dormi, foi depois que a chuva estiou, calmou tudo. Aí eu dormi. Eu tenho medo. Eu disse, meu Deus,
depois de mim, ela vai de uma hora.
A ave dessa tomba até nós correr.
Aí eu não. Eu
tenho medo.
Eu deposito em Jesus Cristo.
Porque eu assisto televisão, assisto jornal e vejo eles falando, vejo o que aconteceu. em Araçoiaba da Serra, veja o que acontece em São Paulo, direto quando chove, e vários lugares com essas abas. A gente já pediu para o dono para mandar tirar, ao menos não corte o tronco, tirar as gaiabas. Fica assim, ó. Aí a gente quer mudar daqui, mas ainda não mudamos por causa do filho, para não deixar ele sozinho. As crianças. E eu sou contente aqui, eu não sou só por causa dele. Aí se tirar essas aves aí, tá tranquilo. Eu tenho medo, né? Porque a gente vê falar. A gente tem medo.
Aí, pode prestar atenção que é um lugar abandonado. Ah, sim, pé de árvore, mato, aquele lugar.
Não tem intervenção para resolver.
Não tem nada. Ó, esse terreno do meu filho aí. Tá ali na rua, onde tem essa taquarinha aí, bambuzinho alto, ali é um buraco aí. É tudo buracado por baixo do asfalto. De repente não vai demorar dias nenhum. Caminhão aí vai cair dentro daquele buraco ali, se não morrer gente. Aí depois que cair um caminhão, que morrer alguém, aí vai querer se mexer. Mas por enquanto tá aí, ó.
Entendi.
E tem um esgoto que desce aí, ó, do lado da casa do meu filho, descendo para baixo aí, ó, esgotão fundo. Ninguém se envolve com nada. Vou lá, caiu.
Entendi. E para vocês passar do outro lado da linha, tem algum caminho por aqui ou tem que pular pelo barranco?
Passa aqui.
De
barranco.
Pé pula, agora de carro. Dá a volta ali, a segunda rua esquerda, segue em frente, na terceira travessa, aí desce e pega uma ponte que tem ali. Aqui.
Ah, sim, tem uma ponte que liga.
Tem uma ponte que liga de um bairro para o outro.
Entendi.
E é considerado o centro.
Aqui é considerado
o centro?
Considerado o centro. Porque aqui do lado tem uma vila muito boa, muito grande também, boa para valer. Tem o centro lá onde vocês passaram para o final dos ônibus também. E aqui está no meio. De um lado e outro, e aqui está no meio. Só é abandonado.
Entendi.
É abandonado isso aqui.
É, pensando assim sobre essa questão de abandono e tal, o senhor pensa então, por exemplo, que essas casas abandonadas, a linha mesmo que está em menos utilização, ela tem que ser conservada como memória para as próximas gerações, ou o senhor acha melhor trocar?
Sim. Se fosse conservada para melhora do lugar, do povo, viu? Sim, era bom. Mas o problema é que aqui nessa linha não é utilizada para passageiro, só para carga. Carga não existe mais carga.
Se fosse para passageiro, então facilitaria a vida de vocês, com certeza.
Ah,
então.
Sim. Mas não é de passageiro, é só para carga. Carga não existe mais. Quando nós estamos aqui um ano aqui, eu vi passar uma vez um cargueiro aí, carregado. Uma vez. E parece que ele entra por aqui, aí, sai por aí abaixo, sai para Ourinho, sai fora, mas tá aí, abandonado aí. Não tem carga para os trem cargueiros também. Passagem, o povo anda de ônibus. É mais rápido, paga mais caro um pouquinho, mas é mais rápido. Ó, eu utilizei na época, anos atrás, eu utilizei os trens de São Paulo a Maringá, Paraná. Eu utilizei acho que duas vezes. Ele saía de São Paulo 8 da noite, ia chegar em Maringá no outro dia 5 da tarde. O ônibus, se sai de São Paulo 8 da noite, 4 horas, 4 e meia da manhã, você está em Maringá. Você ganha o dia. Então aí é onde que os trens acabam o serviço de passageiro. Acaba de ser utilizado. Porque o ônibus resolve mais rápido.
Entendi. E, seu José, agora partindo mais para a finalização da nossa entrevista e tudo mais, tem algum outro comentário que o senhor queira fazer que acha importante sobre o uso da via férrea ou sobre a vida do senhor? Algo que o senhor queira acrescentar que seja importante passar para frente?
Ah, filho, isso aí eu nem me envolvo, porque eu não vou ficar aqui mesmo, né? Eu, brevemente, até talvez fim do mês que vem, janeiro, fevereiro aí, eu tô querendo mudar. Eu quero ir lá pra Araçoiaba da Serra. Pra São Paulo eu não vou. São Paulo eu não vou porque eu não aguento o barulho lá.
Lá é Sorocaba.
Araçoiaba da Serra é perto de Sorocaba. É uma cidadinha pequena, mas é uma cidadinha, como é que eu posso falar, hospitaleira. Todo que se chega ali, lá você tem todos os bancos também, tem corrente, tem de tudo que tem ali. E é pertinho, é uma cidade plana, pertinho. O povo te presta atenção. Se você chega numa loja, eles prestam atenção. Chega numa farmácia, eles prestam atenção, eles dão atenção, querem ajudar. Aí é onde que você. Aqui, né?
É, eu ia perguntar isso pro senhor, porque aqui não é, seu José?
Não. Eu fiz quase um tipo de um teste. Eu saí aqui, fui um dia ali embaixo no centro, aí, com a roupa meio feiona no corpo, já não é bonita, é meio. Parece que eles olham assim, meio com nojo. Eu ia até comprar um refrigerador de ar. Ah, comprar nada desse corno, não. Isso aí, sou meio nojento também. Mas que eles ficam assim, meio cismados. Parece que você é ladrão, é bandido, já vem olhando. Já. É igual o povo de Santa Catarina. Eu tive em Santa Catarina muito tempo lá também. Assim, não que eu morei lá, mas que eu ia lá porque eu tinha os filhos lá. Nós tínhamos os filhos morando lá. Você entra numa loja, o povo fica tudo assim, cismado com você. Pra começar, se você chega de moto, você tem que tirar o capacete lá fora. Você não pode usar o capacete. Tudo cismado, olhando, vê se o cara não é ladrão. Fica um atendendo, os outros ficam lá longe, olhando, manjando. Aquilo ali, pra quem tem um pouco de moral, você se sente acanhado, se sente envergonhado, se sente assim meio desprezado, né?
Lá eles não gostam de paulista, eles não gostam de nordestina, né?
Vocês têm costume lá em Santa Catarina?
Não. Eu também nem vou, mas concordo com a dona Maria.
Ela, a gente é de interior mesmo.
Conhece. Eles já conhecem a gente pelo tom da voz da gente, né?
Tudo eles têm.
A senhora é do Nordeste, dona Maria?
Ele já fala assim,
nessa
situação,
meio.
Você vê lá do limpo.
Agora meu filho mudou pra lá, tá com 4, tá com 5 meses. Ele mudou aí de São Paulo, foi embora pra lá. Então, ontem à noite nós conversamos com ele, mas ele é assim. Ele falou, nossa, que povo enjoado esse povo de lá, né? De Florianópolis, são meio. Nós falou pra você.
Eu falei pra ele, você vai estranhar. Por lá é xarope. Chega lá, só dizer o modo da gente conversar, ele já fica bem, ele não se dá, não gosta. Ah, esse meu filho que mora aqui, ó, ele foi para lá de menor. Trabalhou lá na capital mesmo, ele trabalhou numa firma lá uns 3 ou 4 anos, mas ele disse que não. Os catarinenses, mas que não se batia com ele. Ele procurava fazer amizade tudo, mas os caras que eram meio.
Enjoado.
A não ser que esse povo lá do Lipo vem fazer aqui.
E o modo
já chateia a gente, né?
O modo deles, assim. As coisas, assim, um dia eu saí com uma. O meu filho falou, mãe, vai na padaria lá comprar 5 reais de pão. Eu sabia o sistema de lá. Eu dei logo, falei assim. Pra ele assim, ó, eu quero 5 reais de pão. Aí ele falou assim, pão de trigo.
Se todo pão é de trigo.
Aí eu falei sim, falei que sim. Pão, essa aqui,
cacetinho,
aqui não
cacetinho.
Sei se tem mais. A bengala, aquelas grandes que fazem, né? Eles falam lá, cacetinho. É umas coisas tudo diferentes.
Chega na padaria, você fala, me dá 10 cacetinhos. Ele vai pôr 10 pão e pãezinho na sacola e pesar e tirar.
Aí a gente fica quieto, né? Porque é o modo dele lá.
Eu falei, num lugar desse aqui, eu não moro aqui nunca.
A senhora é da onde, dona Maria?
Da Bahia.
De que cidade?
De para a cidade com o nome de Piritiba.
Piritiba.
Piritiba. É, muita gente, ninguém quase conhece, mas tem no mapa. Cidade Piritiba, ela fica perto de Jacobina. Jacobina é uma cidade muito grande.
É um lugar gostoso lá. Eu fui lá duas vezes na casa da minha sogra. Fui lá duas vezes. Enquanto ela era viva, fui lá. Adorei, gostei de lá. Só que é um lugar difícil de acesso também.
Muito cedo.
Tem que ter um carrinho também na mão.
Porque
a maioria lá é montada no jegue.
Fala pra mim,
agora hoje em dia mais é moto, né? Nessa de moto.
O animal tá morrendo de sede, de fome. Tem que sair longe caçando um pedacinho, um capim verde pra cortar, pra levar. Aquelas palmas, sabe? Aquelas unhas de espinho. Cortam pra dar pro gato comer, pra poder não morrer de fome. Diz que tava seco, que não tinha água em lugar nenhum. Meu Jesus, ela quase vem pra cá o dia inteiro.
Aqui eu já não gosto desse botocatu, quanto mais ir pra Bahia. Lá só vai passear, né?
É, passear. Para 15
dias, 20 dias, né?
Passear. Morar não. É minha terrinha, mas não vou não morar, não. Muito difícil as coisas lá, pra condução, pra tudo. É difícil. Passo um ônibus dentro da cidadinha que meu filho mora.
Se eu quer
uma
pra...
cidadinha pequenininha.
Pela Unesp?
Um ônibus lá.
Uhum.
Passa...
Unesp.
Ele passa...
um bom hospital esse Unesp, viu?
8 horas da manhã, só vai passar de novo 3 horas da tarde. Olha, coisa dessa.
Difícil,
né? É difícil. O povo lá que acostumou. Aí eles, tá bom, mas pra nós não tá não. Pra nós vai lá, eu não gosto não. Do longe.
O que eu mais valorizo aqui...
tem que andar de a pé.
É os tratamentos médicos da Unesp. O que eu mais valorizo... porque se não fosse bom...
Você tem que valorizar a universidade pública, né,
é, o, se não fosse os tratamentos que essa Unesp tem, eu já estava podre há um ano lá no Baixa Terra. Mas ela tem um bom tratamento.
É, bom, tem que lutar pelo ensino público, né?
Tem.
A Unesp aí é muito boa. Só
muito boa.
Que segura nós aqui.
Muito bom, bem atendido pelos médicos. Bem atendido com as enfermagens, bem atendido mesmo, dia e noite, as enfermagens em cima, aplicando soro, remédio, injeçãozinha na barriga. Graças a Deus, o tratamento médico é bom demais.
Que bom,
demais.
É muito bom.
Tem que lutar mesmo, né? Para que isso continue, para que não tire dinheiro da universidade pública, né?
É.
Que não queira fechar a universidade.
É bom demais essa Unesp aí. É, Unesp, vocês conhecem aí, né? O hospital.
Aqui, a daqui eu não conheço ainda, porque a gente é lá de Assis, lá...
De Assis?
É.
Da Unesp de Assis.
De Assis.
De Assis, né?
Uhum.
Você é daqui ou de lá?
Não, de lá, de Assis também.
De lá, né?
É. É, mas eu conheço a Unesp daqui.
Nossa, a Unesp daí é grande, a gente
aqui é muito grande.
Eu mesmo, se eu for lá sozinho, me
de primeira categoria, o hospital aqui.
Bonito lá,
bonito,
né?
Bonito,
muito bonito.
E muito bem. Atende desde o pronto-socorro a tudo, muito bem atendido. Muito bem. Morre, se morrer ali, porque tem que morrer mesmo, né? Ao contrário, acho que é amigo de vocês também.
Tá passando.
Entendi.
É, se não tiver de morrer, morre. Mas se não, pegou de ressuscitar um morto aí.
Mas que bom. Obrigado, seu José. A gente, pela sua disposição.
É, o senhor abrir a casa,
abrir as experiências.
Lá é muito bom. Eu, o mestre, lá é muito bom. Ah, eu